Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Procon Amazonas reforça cuidados contra fraudes durante o Festival de Parintins. Ações de assistência chegam a comunidades afetadas pelas cheias em Roraima. IEPE lança animação sobre prevenção e combate à vassoura de bruxa da mandioca. E moradia digna é o tema central da 41ª Semana do Migrante 2026.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal processou responsáveis por desastre que deixou 100 famílias isoladas em Rondônia. A ação busca garantir a recuperação da área atingida e o pagamento de indenizações pelos danos ambientais. Joelma Viana tem as informações.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para responsabilizar os envolvidos por um desastre ambiental que deixou cerca de 100 famílias isoladas e causou danos à vegetação, rios e igarapés da região. O caso ocorreu em março de 2019 em Oriente Novo, distrito de Machadinho do Oeste, em Rondônia. A ação pede a recuperação total da área degradada e a indenização pelos prejuízos ambientais e sociais. Na época do desastre, a lama atingiu cerca de 114 hectares, destruiu vegetação nativa, contaminou cursos d'água, matou peixes, piorou a qualidade da água e destruiu pontes usadas pelos moradores. Entre os réus estão a empresa Metalmig Mineração, a Cooperativa dos Garimpeiros do Estado de Rondônia, COEGER, 4 proprietários rurais, além da Agência Nacional de Mineração e o Governo de Rondônia. A investigação começou logo após o desastre, por meio de inquérito civil. De acordo com o Ministério Público Federal, o problema ocorreu após o colapso de estruturas, como aterros, diques e barramentos usados na atividade de mineração, que cederam após as fortes chuvas na região. Os laudos indicam que não houve rompimento de barragem de rejeitos, mas que o colapso dessas estruturas provocou uma grande enxurrada de lama e sedimentos. O Ministério Público Federal aponta que a fragilidade das instalações e a atividade minerária podem ter agravado os impactos. O órgão também afirma que o Estado de Rondônia e a Agência Nacional de Mineração devem ser responsabilizados por possíveis falhas na fiscalização, o que pode ter contribuído para a dimensão dos danos. Na ação, o Ministério Público Federal pede que a área seja recuperada por meio de um plano de recuperação de área degradada, além da condenação dos responsáveis ao pagamento de indenizações pelos danos ambientais, pelo período em que a área permanecer degradada e por dano moral coletivo. A reportagem procurou todos os citados no processo, mas não recebeu resposta até a última atualização. A reportagem é do G1 Rondônia. De Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ações de assistência chegaram a comunidades afetadas pelas cheias em Roraima. O estado vive um período de fortes chuvas com o inverno rigoroso. Kayla Silva traz as informações.
O governo de Roraima intensificou as ações de assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas no estado. No início desta semana foram enviadas 496 cestas básicas e 500 fardos de água mineral para 7 comunidades de Caracaraí. Outras 750 cestas básicas foram destinadas ao município de Iracema e serão distribuídas nos próximos dias. A Operação Apoio Imediata, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e órgãos parceiros. Segundo o tenente Natan Mesquita, os donativos são destinados às famílias identificadas pelas defesas civis municipais como afetadas pela situação de emergência. Em algumas localidades, o acesso por estradas está comprometido pelas cheias. Por isso, as equipes utilizam embarcações e veículos com tração 4x4 para garantir a chegada dos suprimentos às áreas mais isoladas. Até o momento, a operação já atendeu cerca de 9.200 pessoas. Foram distribuídas mais de 1.600 cestas básicas, 207 filtros ecológicos e realizada mais de 1.600 baldeações de moradores em regiões regiões de difícil acesso. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a operação registra 71 pontos críticos em 12 municípios. O levantamento aponta 12 bloqueios totais, 9 parciais e 35 famílias desalojadas. Atualmente, 11 municípios estão em situação de emergência. As equipes seguem com monitoramento das áreas afetadas e com a distribuição de ajuda humanitária em todo o estado. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre o Festival de Parintins, porque o Procon Amazonas tem reforçado os cuidados contra fraudes. O órgão recomenda que consumidores verifiquem o histórico da empresa, confiram se o CNPJ está ativo e busquem avaliações de outros clientes antes de fechar negócio. Saiba mais com Yolanda Mendes.
O Procon Amazonas alerta turistas e brincantes sobre golpes na venda de ingressos, passagens e hospedagens para o Festival de Parintins. Entre as fraudes mais comuns estão a venda de ingressos falsos, reservas de hospedagem inexistentes e passagens que nunca são emitidas. Em alguns casos, o mesmo bilhete é vendido para mais de uma pessoa. O chefe de fiscalização do PROCON, Pedro Malta, destaca que ofertas com preços muito abaixo do mercado devem despertar desconfiança.
Tenha cuidado, porque realmente existem as pessoas que gostam de fazer golpe nesse momento, se aproveitando dessa situação de Parintins ser um preço muito elevado, e aí eles oferecem um preço mais barato para que a pessoa se encante com aquele preço e vá fazer a compra na mão dele. É um golpe. Então, procure sempre os sites oficiais dos hotéis e compre a sua passagem nas agências de viagens credenciadas que estão dispostas lá na proximidade do porto ou dentro do porto.
Para evitar prejuízos, o órgão recomenda que os consumidores verifiquem o histórico da empresa, confiram se o CNPJ está ativo e busquem avaliações de outros clientes antes de fechar negócio. O PROCON também orienta atenção às formas de pagamento. Golpistas costumam exigir transferências via Pix ou boletos bancários, modalidades que dificultam a recuperação do dinheiro em caso de fraude. Se o vendedor desaparecer após receber o pagamento, a vítima deve reunir provas, como conversas, anúncios e comprovantes, além de registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela delegacia virtual.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Escola de Parintins recebe primeira estação pluviométrica.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E o Instituto Rosas de Maria está fazendo acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência em Abaetetuba, no Pará. O coletivo promove capacitação e geração de renda para as participantes. Confira com Demi Fernandes.
O Instituto Rosas de Maria vem se destacando pelo importante trabalho social desenvolvido junto a mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência no município de Abaetetuba, no estado do Pará. Por meio de oficinas de artesanato e culinária, o coletivo promove capacitação, geração de renda e fortalecimento da autoestima das participantes. Sara Maria, uma das fundadoras do projeto, conta como começaram as atividades do Rosas de Maria.
O surgimento do Rosas de Maria, ele veio a partir de uma coerência de mulheres que queriam trocar conhecimentos, né, e também queriam melhorar a questão financeira também dentro da casa, né, agregar um pouco mais. E aí veio o convite, né, Sara, tem como você... nós ensinar um artesanato. Aí eu disse para elas assim, não, a gente pode trocar esse conhecimento, você ensina, também ensina, e todo mundo vai aprender juntos, né? E foi aí que a gente fez a primeira reunião do Rosas de Maria, que foi as cinco mulheres que iniciou esse projeto, que foi Jane, Branca, eu, Eliana e a Dona Maria. Aí foi crescendo. No final daquele ano de 2019, começamos com 5 e já nós estávamos com 20 mulheres, já também numa roda de conversa, trocando ideias e aprendendo aí com os nossos artesanatos.
A iniciativa oferece um espaço de acolhimento, escuta e aprendizado, contribuindo para que muitas mulheres encontrem novas oportunidades de reconstrução de suas vidas e de conquista da autonomia financeira. Além da produção artesanal e gastronômica, o Instituto também incentiva o empreendedorismo feminino e a valorização do trabalho das mulheres, fortalecendo laços de solidariedade e inclusão social na comunidade.
Hoje, o Rosas de Maria é composto por 46 mulheres, né? 46 famílias praticamente, onde todas as terças-feiras nós temos ali algum curso, alguma palestra, formações. Como coletivo, como grupo, nós já estamos 6 anos juntas, né? Nós somos seis anos aí nessa trajetória, nessa caminhada de Rosas de Maria. Como instituto, no final desse ano de 2026, agora de junho de 2026, estamos fazendo 1 ano, então hoje nós somos um instituto. E o Instituto é localizado bem às margens do Rio Jarumã, ou seja, a gente trabalha tanto as mulheres das ilhas, quanto da cidade, quanto das estradas, né? Nós estamos ali bem na periferia, né? Naquela área ali, ribeirinha, periférica ali do São Lourenço. Então a gente atende ali aquelas mulheres de baixa renda, que estão em vulnerabilidade social, que passaram por algum tipo de situação, né, intrafamiliar, como agressão, enfim. Temos mulheres atendidas pelo CAPES, temos mulheres que estão em tratamento de CA, talvez seja por isso o sucesso do coletivo, né? Esse acolhimento, esse abraço e essa questão de você ficar muito à vontade.
O trabalho realizado pelo Instituto Rosas de Maria demonstra como a união, o acolhimento e a capacitação podem transformar realidades e abrir caminhos para um futuro mais digno e independente para dezenas de mulheres. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola do Interior de Parintins recebe a primeira estação pluviométrica durante a Semana de Meio Ambiente. A instalação contou com a parceria do Serviço Geológico do Brasil. As informações com João Carlos Moraes.
A Escola Municipal Nossa Senhora das Graças da comunidade do Maranhão, Rio Uaipurapá, se tornou neste mês a primeira instituição de ensino do país a possuir uma estação pluviométrica. A iniciativa integrou parte da programação da Semana do Meio Ambiente, realizado de 8 a 12 de junho. A instalação do equipamento, que busca beneficiar todos os moradores da região, contou com a parceria do Serviço Geológico do Brasil, que doou 100% dos materiais para a instituição, por meio do projeto Ciência Cidadã, coordenado pela professora Daniele Azevedo. A Semana de Meio Ambiente também contou com palestras, debates, exposição e a instalação do sensor de monitoramento da qualidade do ar pela Defesa Civil do Estado do Amazonas, representada pelo 2º Sargento Bombeiro Militar, Thierry de Almeida dos Santos, gerente regional de Defesa Civil, em parceria com a unidade local coordenada pelo secretário Adriano Aguiar. Thierry de Almeida destaca a importância do equipamento como modelo de saúde e segurança para os moradores do Rio Uaipurapá.
O aparelho, ele faz a leitura de substâncias que estão suspensas na atmosfera e que são tóxicas e prejudiciais à saúde das pessoas. Esse aparelho também identifica a presença de fumaça, ou seja, identifica possíveis incêndios em vegetação que estão ocorrendo próximo aonde ele está instalado, e é um aparelho de monitoramento climático. Esse aparelho, ele passa a integrar também um projeto de pesquisa desenvolvido na escola pelos professores, alunos e comunitários, com o objetivo de mostrar como é feito o monitoramento climático, hidrológico, meteorológico e também da qualidade do ar pela Defesa Civil através do Centro de Monitoramento e Alerta. E também foi explicado aos alunos como a defesa, como o sistema de Defesa Civil atua na gestão de crises climáticas, na gestão de riscos e no gerenciamento de desastres.
A temática Escola Ribeirinha, Sentinela do Clima e da Floresta norteou as atividades da Semana de Meio Ambiente da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças e reforçou a importância do cuidado e investimentos em prol à preservação da Amazônia. Segundo a professora Daniele Azevedo, todo o evento traçou a ideia de conscientização e fortalecimento de política pública ambiental integrada entre as diversas atividades.
Dentro da semana, nós trabalhamos a temática Escola Ribeirinha, Sentinela do Clima e da Floresta, que vem trazer essa proposta de que nós, não só os ribeirinhos, mas nós, amazônidas, nós que fazemos parte, vivemos a Amazônia como guardiões da natureza, dos rios, das nossas águas, das nossas riquezas. Então, dentro da programação, nós tivemos o Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, o INPA, com palestras via MIT, né, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, em parceria com a Minas Energia. E um ponto assim, muito importante que nós gostaríamos de destacar foi a implementação ou implantação da estação pluviométrica na comunidade, onde é um projeto proposto pela escola.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, garante a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. Especialista destaca a importância dessa política pública para o enfrentamento à fome no Brasil. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, criado em 2003, é uma importante política pública que compra diretamente da agricultura familiar e distribui alimentos para escolas, hospitais, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. E para entendermos mais sobre os processos atuais do programa, eu converso com Maria Emília Pacheco, assessora da Fase Nacional e da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Maria Emília, quais os principais objetivos atuais do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA?
O programa PAA, Programa Aquisição de Alimentos, foi criado em 2003, no primeiro governo do presidente Lula. E esta iniciativa teve como objetivo, por um lado, incentivar a produção de alimentos de qualidade, diversificados, como é próprio, né, da agricultura familiar, camponesa, povos e comunidades tradicionais. E, por outro lado, promover o direito ao acesso a uma alimentação adequada, saudável, para aquelas pessoas que estão em redes socioassistenciais, instituições como as casas de idosos ou também para o que nós chamamos de equipamentos da segurança alimentar e nutricional, como o exemplo do banco de alimentos, de restaurantes populares. Então veja que é um compromisso do governo de garantir, por um lado, um incentivo à produção para agricultores e agricultoras familiares e, de outro lado, para que esses alimentos de qualidade cheguem lá onde há necessidade deles. Por isso atende aos dois lados, né? E com isso, para enfrentar situações de fome e também de insegurança alimentar, que corresponde muitas vezes não à situação de fome, mas à falta de um alimento também de qualidade.
Qual é a importância do programa na redução da fome e da insegurança alimentar no país?
Mais recentemente, a partir agora de 2023, esse programa foi reconstruído. E a novidade é que ele veio junto com o programa de cozinha solidária. Isso é bem significativo pelo seguinte: as cozinhas passam a receber também, através da compra do governo, dos alimentos produzidos pelos agricultores e agricultoras familiares, e é destinado a essas cozinhas. Então vejam que tem um ciclo dessa alimentação que tem o sentido também de melhorar a renda de quem produz o alimento, de assegurar a qualidade do alimento lá para quem vai consumir, vai saborear esses alimentos. E isso contribui para dinamizar a economia local. Por isso que é importante também, mais recentemente, no atual governo, houve a proposta que está em curso, né, está acontecendo, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para que o programa Aquisição de Alimentos possa ser executado também a partir dos municípios, não apenas pela venda a partir da Conab.
E o que ainda precisa ser efetivado para atender os agricultores familiares que queiram participar? E quais são os obstáculos específicos da região amazônica para a execução do programa?
Podemos e devemos avançar mais, mas é importante considerar que em 2025 foram 25 mil toneladas de alimentos comprados pelo governo, muitas vezes, especialmente pela Conab, né, pela Companhia Nacional de Abastecimento, e esses alimentos então foram destinados a essas organizações que requerem, né, que têm o direito de receber um alimento de qualidade. E o orçamento executado foi um pouco mais de R$1 bilhão. É significativo? É, mas precisamos fazer crescer mais, porque a produção desses alimentos diversos vem dessa camada, desses segmentos da população. E nós precisamos avançar, porque não são os monocultivos que garantem uma alimentação adequada, né? Os monocultivos são mercadorias para o mercado externo, na maioria das vezes para alimentar animais de outros países. O que nós precisamos, vamos dizer assim, é de um celeiro interno, né? De um abastecimento, de uma garantia de soberania alimentar do próprio país, com a diversidade de alimentos que temos aqui na Amazônia, é uma diversidade enorme. E como nós temos a perspectiva também de melhorar a composição da chamada cesta básica, essa variedade de alimentos, dos frutos, do que há aqui na Amazônia, é muito importante.
Muito obrigada, Maria Emília, por apresentar esse parâmetro do PAA no Brasil. A distribuição do programa tem sido efetivada nos territórios amazônicos, comprando alimentos produzidos por agricultores familiares, grupo esse que inclui assentados da reforma agrária, extrativistas, pescadores, artesanais, comunidades indígenas e quilombolas, e entre outros povos e comunidades tradicionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o IEPE lançou uma animação sobre prevenção e combate à vassoura de bruxa da mandioca. O vídeo educativo com versões nas línguas indígenas Aparaí e Tirió apresenta orientações sobre como identificar o problema e fortalecer o enfrentamento junto às comunidades. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A vassoura de bruxa da mandioca, uma praga que ameaça um dos principais cultivos, vem afetando a produção dos povos indígenas do Amapá e norte do Pará. A mandioca é um alimento presente no cotidiano das comunidades e base de diversos preparos e bebidas tradicionais, como a farinha, o beiju e caxiri. E diante dos impactos na segurança alimentar das aldeias, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, IEPE, vem apoiando diferentes estratégias de prevenção, manejo e enfrentamento do problema. Em parceria com as organizações das terras indígenas Parque do Tumucumaque, Rio Parou do Oeste, lançou uma animação educativa sobre o tema. O vídeo tem versões nas línguas indígenas Tirió e Aparaí e foi produzido com apoio da Associação dos Povos Indígenas e da Associação dos Povos Indígenas Waiana e Aparaí, organizações indígenas do Complexo Tumucumaque, território afetado pela doença desde o ano passado. João Covolan, assessor do IEPE, que trabalha junto às comunidades indígenas no manejo das roças por meio do projeto Solo Vivo, explica que a animação tem o objetivo de aumentar o alcance das informações sobre a doença que está afetando os mandiocais, abordando informações sobre a dinâmica e procedimentos a serem adotados.
Bom, a animação, ela objetiva aumentar o alcance das informações sobre essa doença, né, que está afetando os mandiocais, trazendo informações sobre, né, a dinâmica da doença e procedimentos a serem adotados. E também propõe algumas práticas agroecológicas que tem surtido efeito, né, dado um resultado no que se propõe, que é de permitir que pelo menos a planta consiga completar o seu ciclo de produção, né.
O trabalho em conjunto já tem gerado resultados promissores, com plantios experimentais de diversas variedades de manivas que vem apresentando bom desenvolvimento. Os plantios incluem preparo da área, preparo das manivas e aplicação periódica de soluções. A proposta do projeto também visa otimizar as roças para que tenha uma resiliência maior diante desses desequilíbrios com essa doença, como ressalta João.
A gente entende que a doença está aí, está presente, ela não vai ser eliminada por completo desses ambientes agora. Ela vai estar sempre ali, convivendo com outras formas de vida também, e que é algo que a gente também trata, né? Dentro desse projeto de otimização das roças, né? A gente criar roças que tenham uma resiliência maior, né, diante desses desequilíbrios, como essa doença da vassoura de bruxa da mandioca, né?
Indígenas indicados pelas organizações participaram da tradução e da narração dos áudios nas principais línguas faladas na região, em colaboração com a equipe do EEPE. A iniciativa espera contribuir para ampliar o acesso às informações nas aldeias e fortalecer a circulação de conhecimentos entre as comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a busca por moradia digna é o tema central da 41ª Semana do Migrante 2026. Em Manaus, a programação organizada pela Pastoral do Migrante da Arquidiocese reúne momentos de reflexão, formação e celebração religiosa. Os detalhes com Rafaela Amorim.
A busca por moradia digna é o foco da 41ª Semana do Migrante, realizada entre os dias 14 e 21 de junho em todo o país. Neste ano, a mobilização traz o tema Migração e Moradia. Eu não tenho onde morar, chamando a atenção para a realidade enfrentada por milhares de migrantes, refugiados e pessoas em situação de deslocamento. Segundo a coordenadora da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Manaus, irmã Carmen Gandra, a proposta é ampliar a reflexão sobre uma das principais dificuldades por quem deixa o próprio país ou região em busca de melhores condições de vida.
Durante toda a sua vida pública, Jesus viveu a itinerância como uma condição para anunciar o reino e fazia questão de dizer que não tinha onde reclinar a cabeça. Até mesmo após a sua morte, usou um túmulo emprestado, visto que não tinha nem mesmo um lugar para enterrar o seu corpo. A nossa Igreja Católica sempre está muito atenta à questão migratória. E o Papa Francisco, assim como o Papa Leão, sempre muito empenhados na defesa dos direitos dos migrantes, sobretudo em relação à dignidade da pessoa humana.
A discussão também dialoga com valores presentes na tradição cristã e em passagens bíblicas que tratam do acolhimento e da condição de pessoas em deslocamento.
Os migrantes são naturalmente os mais vulneráveis em relação à moradia, porque muitos deles, ao se deslocarem de seus países, já se encontram em situação de pobreza e não conseguem aportar quase nada para o destino. No nosso caso dos migrantes em Manaus, eles vivem, assim como uma grande parcela da nossa população, em habitações muito precárias, localizadas em ocupações periféricas, sem a infraestrutura básica ou em quartos insalubres da região central da nossa cidade.
Em Manaus, a programação organizada pela Pastoral acontece com momentos de reflexão, formação e celebração. A agenda também conta com rodas de conversa online. No dia 19 de junho, às 19 horas, a roda de conversa será com Adriano Pistorello, que abordará o tema acolhimento humanitário, um olhar a respeito dos movimentos recentes no Brasil. Já no dia 20 de junho, às 9 horas, a sede da Pastoral do Migrante dos Remédios recebe uma roda de conversa com a irmã Nilda Muniz sobre o tema O Filho do Homem Não Tinha Onde Reclinar a Cabeça. A Igreja dos Remédios fica localizada na rua Leovigildo Coelho, 237 Centro. A programação se encerra no dia 21 de junho, às 9 horas, com a missa de encerramento na Igreja São Cristóvão, área missionária Santa Mônica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Aqui o padre Guto Feitosa, do editorial para esta terça-feira, hoje dia 16 de junho, ano da graça do Senhor, ano franciscano de 2026. Uma ótima terça-feira para você. O destaque, nós estamos no mês da cultura e no mês da Copa do Mundo. Quanto ao mês da cultura, muitos arraiais e festividades juninas preenchem o território da Amazônia, trazendo cultura, alegria, brincadeiras e divertimento para o nosso povo, o que é muito importante. É um mês em que nós nos dedicamos um pouco mais também às artes, é verdade. Na Amazônia, aqui para as bandas do Maranhão, que também tem uma conotação nordestina, os arraiais, especialmente aqui em São Luís, de onde falo, eles se espalham por toda a cidade. E é um momento, uma oportunidade para que as pessoas possam se divertir, mas sem perder, claro, o senso crítico, sem perder a reflexão de que nós estamos num período pré-eleitoral, há muitos entrelaçamentos entre cultura, apoiadores, poder público, pré-candidatos, e isso precisa ser bem observado. Mas é um tempo bonito, é um tempo para brincar, para divertir e para prestigiar nossa cultura em vários cantos do Brasil, e especialmente na Amazônia também. E nós estamos nesse período também interessante da Copa do Mundo. A Copa do Mundo reúne tantos sentimentos bons, congraçamento das nações, alegria de torcer pela nossa seleção, cada país com a sua seleção. Essa Copa do Mundo tem algumas novidades, uma delas é a Copa do Mundo em 3 países, Canadá, Estados Unidos e México, popularizando mais nações. São 48 seleções, nas últimas eram 32, então mais países, inclusive países com quase nenhuma tradição no futebol. Há quem critique dizendo que a Copa para valer vai começar lá das oitavas de final, mas eu acho muito bom, porque mais países têm a possibilidade. Em que pese críticas a confederações, críticas a patrocínios, sobretudo os patrocínios ligados às bets, críticas à própria FIFA, mas é um tempo bom, vale torcer. É bem verdade que a torcida brasileira não está tão empolgada quanto em Copas anteriores, mas eu acredito que isso ainda pode melhorar. Depende um pouco do nosso time também. Temos um técnico estrangeiro multicampeão, Carlo Ancelotti, que, como os outros brasileiros que foram técnicos antes dele, é criticado, é elogiado. Vamos esperar para que o Brasil possa fazer uma boa campanha, nos dar orgulho e, quiçá, sair campeão com o Hexa na bagagem de volta para o Brasil. Nesse cenário todo de arraiais juninos e de Copa do Mundo, não esqueçamos que estamos em pré-campanha. Há uma guerra Irã-Estados Unidos com uma possível trégua sendo, de fato, efetivada. Tem a delação premiada do Vorkaro, que foi rejeitada, e outras coisas que vão acontecendo a gente vai acompanhando aqui na RNA. Meu abraço e minha bênção e a nossa torcida pelo Brasil. Até um próximo editorial.
Encerra aqui a edição de número 4.473 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja, Demi Fernandes, Kaila Silva, Joelma Viana e Rafaela Amorim. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br, ou pelo nosso Instagram, @RedeDeNoticiasDaAmazônia. A você, uma boa noite.